pestes do que no Covid. Sim, mas nunca numa escala tão generalizada e global como nós presenciamos. Então, nós tivemos prova, ou melhor, tivemos uma experiência de coisas que estão acontecendo e vão passar a acontecer que a humanidade nunca provou. E por isso a igreja precisa estar pronta como nunca antes. Eu tenho expectativa e esperança de que nós como igreja nós vamos viver coisas mais intensas do que o próprio Senhor viveu. Fernando, isso é muita pretensão não, querido, isso é acreditar na palavra de Deus. Porque foi o próprio Senhor que nos falou que as mesmas coisas nós faremos e até mesmo coisas maiores. Sim ou não? Se fosse qualquer outra pessoa que tivesse falado isso, que cairia em descrédito. Mas foi o Senhor que nos falou. E mesmo Ele falando, muitas vezes é difícil de acreditar, sim ou não? Mas Ele deixou isso para mim e para você, para nós vivermos. Mas só vamos viver se crermos. Amém? Então quero te convidar a inclinar o teu coração em uma oração sincera e genuína diante do Senhor, para que o Senhor encontre lugar de senhorio sobre sua vida. Amém? Então Ele vai trazer provisão de recurso, então Ele vai trazer provisão de tempo, então Ele vai trazer provisão de tudo aquilo que for necessário. Amém? Queridos, isso não é apenas para um retiro, isso é a nossa vida. A vida do cristão é isso. A vida do cristão é um ciclo de abrir mão da sua vontade para fazer a vontade dele. A vida do cristão é um ciclo de renunciar o meu eu, sair do trono e permitir que ele governe. E por que é um ciclo, Fernando? Porque a tendência natural, assim como o sol, ele dá a volta na terra em um dia. A tendência da nossa carne é voltar ao mesmo lugar. Ela é doidinha para assumir o trono. Ela é doidinha para assumir o trono. Ela é tendenciosa a isso. Ela gosta de estar nesse lugar. Mas o nosso amor pelo Senhor subjuga ela e sujeita ela ao devido lugar dela. Sabe, queridos? E não tem como nós vivermos um evangelho verdadeiro e genuíno que transforma se nós não exercermos isso. Por isso que a palavra do Senhor é dia após dia, assim como o sol aparece a cada manhã, dia após dia, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A frequência com que o sol se apresenta para mim e para você é a mesma que eu e você temos que decidirmos pelo Senhor, todos os dias. E esse exercício, essa insistência em não se permitir em governar a própria vida, mas se sujeitar à vontade dele, vai fazer com que nós venhamos de fato provar a vontade dele. E a vontade dele é boa, a vontade dele é agradável, a vontade dele é perfeita. E provando a vontade dele, nós testemunhamos que ele é bom. Porque nós ouvimos, Deus é bom. Deus é bom, Deus fez grandes coisas. A Bíblia está repleta de maravilhas, de milagres, de grandes eventos que denunciam a bondade de Deus. Sim, mas quando nós provamos na nossa carne, quando a nossa alma é tocada pela bondade de Deus, nós passamos a ser carta viva. Quantos aqui desejam ser carta viva? Amém? Mas para nós sermos carta viva, nós precisamos sairmos do nosso lugar e permitirmos que Ele governe a nossa vida. Amém? Em tudo. Em tudo. Os filhos, adolescentes, jovens, ou até mesmo na fase adulta, quando morando na casa do pai, precisam sair desse lugar para entender que existe um governo na vida deles. A esposa, em um casamento, da mesma forma, o marido, nessa relação, muitas vezes precisa abrir mão da sua vontade para se sujeitar à vontade de Deus e nisso beneficiar a esposa. Quantos estão entendendo? O Senhor, seja o nível, seja o ciclo, seja um modo, de alguma forma Ele encontra para que nós venhamos exercitar o cristianismo. E o cristianismo, querido, é fazer aquilo que Cristo fez. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele tomou forma de homem. Ele se humilhou. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. A verdade, querido, é que eu e você, como cristãos, nós vivemos em um Getsêmani. Se possível, contudo, acima de tudo, sobre todas as coisas, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus muitas vezes dói, a vontade de Deus custa, a vontade de Deus não é barata, mas é o melhor. Ao mesmo tempo que Ele nos pede coisas difíceis, até mesmo impossíveis, que só são possíveis pela graça dEle, o melhor de tudo é que Ele não nos deixa sozinho, como se falando assim, dá ordem e se vira para cumprir, não, Ele pega na nossa mão, ou melhor, Ele passa a habitar em mim e em você, e nos capacita a vivermos o impossível. Nós vivemos um tempo da graça, querido, e diferente do Antigo Testamento, enquanto o povo tinha a série de leis e legislações que precisavam cumprir, e cumpriam por um dever de consciência com relação ao seu Deus, mas precisavam visitar o templo para poder ter um tipo de experiência com Deus através dos sacrifícios, e apenas um sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para poder servir o Senhor ali. Hoje eu e você temos o Santo dos Santos habitando no nosso coração. Tão simples e tão tremendo ao mesmo tempo. Então esse Deus que nos chama para fazer as mesmas coisas que Ele fez e até mesmo coisas maiores, é o mesmo que vai fazer através de mim e de você. Por quê? Porque habita em mim e você. Quantos aqui querem fazer as mesmas coisas que Jesus e até mesmo coisas maiores? Não fique acanhado. Não fique acanhado quanto a isso. Nós viveremos em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu confesso que eu quero te convidar a abrir a Bíblia em João capítulo 14. Eu confesso que até um determinado momento do dia eu não tinha entendimento ou noção daquilo que nós iríamos compartilhar hoje, ou se iríamos compartilhar alguma coisa. Mas eu quero deixar que o Espírito Santo nos conduza para ministrar aquilo que Ele deseja. Vou pedir para você deixar sua Bíblia em João capítulo 15, perdão, eu falei 14, mas deixa no 15, por favor. Mas, antes de nós lermos João capítulo 15, eu quero te fazer lembrar o porquê você está aqui hoje. Eu quero te fazer lembrar o porquê que você está aqui hoje. Quantos aqui já caminham com Jesus mais de 6 meses? Mais de 6 meses. Quando caminham com Jesus, estou falando que decidiram entregar sua vida para Ele. Quantos aqui? Levanta a mão. Amém. Grande maioria. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, segunda, talvez você não está caminhando com Jesus há 6 meses, pelo menos. Mas eu sei que você não está aqui um acaso. Então aqui nós temos pessoas que já andam com Jesus, existem pessoas que estão aqui nos visitando, não tomaram essa decisão, mas eu creio que estão prestes a tomar. Que seja de um modo ou de outro, você está aqui porque Deus permitiu, e eu creio pelo sendo da vontade de Deus. Eu posso dizer que eu estou aqui hoje, porque há anos atrás, 2004, ou seja, praticamente 20 anos atrás, no mais íntimo do meu ser, eu decidi dizer sim. Como já testemunhei aqui algumas vezes, inúmeras vezes, eu já havia dito sim para o Senhor em algumas oportunidades, algumas situações, em algum nível de revelação, entendimento, comprometimento, mas o dia onde eu já estava batizado, havia sido batizado dias antes, talvez uma semana ou duas, no meu mais íntimo, eu me rendi plenamente, como se falando assim, eu não sei como vai ser amanhã, eu não sei se a minha vida vai ser tão boa quanto eu espero que seja, mas eu confio que o Senhor vai me fazer feliz, e o Senhor é a pessoa mais capacitada em cumprir essa promessa, essa proposta. E naquele momento, o poder de Deus veio sobre a minha vida como nunca antes, e nem depois. E eu tenho sido movido em caminhar com Cristo Jesus por causa daquele encontro. E obviamente que aquele encontro me levou a muitos outros encontros que me fizeram com que eu estivesse aqui. É como se falasse, Fernando, o que te trouxe até aqui foi apenas uma única refeição? Não. Desde aquele encontro eu tive muitas outras refeições. Para você estar aqui hoje, você teve muitas refeições durante essa semana, sim ou não?
A não ser que você esteja num jejum feroz, 40 dias só de água. Meu Deus, se você está aqui nessa noite, vem aqui, toma esse microfone e ministra algo para nós. Por favor, meu irmão. Libera algo de Deus sobre a nossa vida. Para nós estarmos aqui, nós tivemos muitas refeições para nos mantermos de pé, sim ou não? Mas eu confesso para você, querido, que aquele encontro me motivou dia após dia com a esperança, Senhor, eu quero provar aquilo de novo. Eu nunca provei, já chegou perto, tive muitas experiências que chegaram perto, mas aquele encontro, sabe aquele camarada que prova algo tão gostoso, tão tremendo, tão maravilhoso, indescritível, que eu vou perseguir isso. E eu não estou falando que nós temos que ser crentes emocionais, sentimentais, que somos movidos apenas por aquilo que nós sentimos. Porque Deus muitas vezes permite nós passarmos por situações e desertos que nós não sentimos nada. Estamos lá orando, uma hora, duas horas, passamos propósito de jejum, oração, e assim, não estou sentindo calafrio, não estou sentindo um arrepio, não estou sentindo... Porque é por fé. E fé é certeza e convicção daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Então é bom sentir, sim ou não?
Sim.
Sim. Mas eu estou aqui por causa de um encontro. Eu estou aqui porque um dia, em um breve momento, o toque do Senhor fez eu perceber que eu era conhecido no meu mais íntimo, e que Ele era a pessoa mais interessada e capacitada em governar a minha vida e me fazer feliz. Qual foi o seu encontro que te trouxe até aqui? Alguma coisa nesse tempo de caminhada com Jesus foi tão marcante que te trouxe aqui. E eu estou aqui hoje para te lembrar desse momento. Pastor, mas faz tanto tempo. Sim, mas foi tão forte que te trouxe até esse lugar, na esperança, na expectativa de provar algo semelhante, sim ou não? É forte demais. Os discípulos foram tão marcados com a experiência que tiveram, andaram 3 anos bebendo diretamente da fonte, testemunharam a ressurreição de Cristo, o próprio Jesus ressurreto, que eles foram impulsionados a transformar o mundo. 2000 anos se passaram. O encontro deles determinou o encontro que eu e você tivemos com Jesus. Você entende a importância de um encontro? Você não está aqui um acaso. Bem ou mal, a esperança e expectativa de ser marcado pelo Senhor, tal como naquela vez, a mais forte experiência que você teve, te trouxe até aqui. E desde então tenho perseguido esse Deus. Quantos aqui perseguem o Senhor desde um primeiro encontro que marcou a sua vida? Pastor, eu confesso que eu nunca tive esse encontro. Pastor, eu confesso que eu não tive essa experiência. Mas uma coisa você tem. Você, por menor que tenha sido a sua experiência, ela foi suficiente para te trazer a esse lugar. O menor que tenha sido a sua experiência, ela foi suficiente para te convencer a deixar as tuas coisas num domingo à noite, sentar nesse lugar, na esperança, na expectativa de ser tocado por Deus. Nós temos uns irmãos do Lar São Simeão, que estão aqui, amado seu José, porque eles têm experiência, têm expectativa de ter um encontro com Deus, sim ou não, o amado? Desejo de ter um encontro com Deus. Desejo de ter um encontro com Deus. Sabe, querido, já faz alguns dias que eu estou pensando nisso. Aquele encontro me trouxe aqui. Aquele olhar que o Senhor te enxerga, ainda que de um relance, e você sabe que Ele te conhece no seu mais íntimo, com as suas falhas, com os seus defeitos, com as suas vergonhas, com tudo que há de pior em você, e ainda assim te ama. E ainda assim te perdoa, e ainda assim te propõe uma nova vida, e ainda assim decide entregar a própria vida naquela cruz. O Senhor está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quantos aqui se recordam da ministração, não da semana passada, da semana retrasada, quando nós falamos do encontro da mulher samaritana com Jesus? Amém? E os samaritanos, então, após terem um encontro com Jesus, declarando, ele de fato é o Salvador do mundo. Quantos aqui se recordam disso? Aquela mulher já teve um encontro com Jesus, e você sabia que, eu não pesquisei a fundo, mas até onde eu ouvi, é o maior diálogo que Jesus teve com alguém, biblicamente falando, é o maior diálogo com uma mulher pagã. Eu não estou falando que foi a pessoa com quem mais Jesus falou, porque ao longo dos 3 anos ele falou com seus discípulos mais do que com todos, mas o momento, o evento que Jesus sentou e pelo menos registrado, que ele mais dedicou tempo, com uma mulher que não era judeu dos judeus, fariseu do fariseu, ou aquela que estava enfurnada no templo todo dia, não, mas Deus conheceu o coração dela, Jesus conheceu o coração dela. O que eu estou querendo dizer, querido, que o Senhor pode me encontrar, eu e você, e dedicarmos o tempo que nos surpreenda. Estão entendendo? Pastor, eu não sou digno. Sim, você é digno. Você está sentado do lado do poço, sim ou não? Nós só estamos esperando Jesus chegar. Você está no lugar certo. Talvez ele dedique, diante de tantos afazeres dele, tantas necessidades, ele dedique um bom tempo para ministrar o teu coração. Quantos estão com sede? Um encontro, querido, um relance, um olhar, vai fazer com que você o persiga. Vai fazer com que você o persiga. Aqueles discípulos, quando tiveram um encontro com os olhos de Jesus, e os ouvidos deles foram alcançados pelas palavras, vem e me segue, foi suficiente, queridos, para eles deixarem pai, mãe, rede, barco e segui-lo. É tão radical, é tão louco que nós vimos aqui, cara, como é que eles simplesmente deixaram tudo? Um olhar. Um olhar. E eles tinham convicção de que de fato aquele era o Salvador do mundo, que ele os conhecia no seu mais íntimo. E aquele olhar transmitiu tanto poder, tanta confiança, tanto amor, querido, que fizeram eles largar tudo e seguir a Cristo. Quantos aqui querem ser encontrados pelos olhos de Jesus? Aqueles discípulos não fizeram o que fizeram porque eles são bons, não, porque eles tiveram um encontro com aquele que é bom. E aquilo que eles viram foi tão tremendo, foi tão irresistível, que fizeram eles largar os seus maiores amores para perseguir o Senhor. Talvez essa noite você não esteja disposto ainda a perseguir, fazer da sua vida uma perseguição a Cristo. Talvez você está aqui justamente porque você já decidiu há muito tempo atrás a perseguir a Cristo. Seja de uma forma ou de outra, nós vamos sair daqui desse lugar perseguindo mais intensamente a Cristo, sim ou não? Quantos aqui desejam isso? Ele continua fazendo discípulos. E quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que olham para Ele, encontram o Filho de Deus no olhar, são fascinados, são capturados por esse olhar, e depositam a vida, entregam a vida e fazem da sua vida um seguir ao Deus vivo. E toda a sua vida gira em torno dessa decisão. O que eu visto, aonde eu moro, aonde eu vou, com quem eu ando, aonde eu invisto os recursos. Se o Senhor é Deus na sua vida, que Ele precisa estar no centro. Ele precisa estar no centro. E eu preciso me corrigir, porque não é o sol que dá a volta na terra, é a terra que dá a volta no céu, no sol. Muitas vezes, querido, nós agimos da seguinte forma: se Deus é tão bom, Ele que corra atrás de mim. Se Deus me ama tanto, Ele que dê seu jeito de me converter, Ele que dê seu jeito de me dar um jeito na minha vida. E nós vivemos achando que o sol dá volta na terra, quando na verdade Ele precisa ser o centro. É a terra que precisa dar volta no sol, girar em torno do sol. Sabe, queridos? Eu e você precisamos deixar de acharmos que somos o centro e colocarmos o Senhor no centro de todas as coisas. Amém? João capítulo 15, versículo 1. Eu acho que vou dar continuidade na ministração da pastora Grace, amém? A pastora Grace ministrou sobre carvalhos de justiça, de como nós precisamos criar raízes para nesse tempo, para então suportarmos, né, os dias que nós vamos viver, e que essas raízes precisam ser profundas para então encontrar águas, e então de fato nós frutificarmos. E ela até citou esse texto, e nós vamos ler, amém? João capítulo 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Vou repetir: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o quê? É o capeta que corta? Hã? Quem que é? O meu pai é o agricultor, quem corta é o pai, amém? Então todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira. Então, Deus é o agricultor, Jesus é a videira, e aí ele continua: vós os ramos. Amém? Estamos entendendo isso? Aí ele continua: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Eu vou continuar: porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Eu vou repetir: nisto é glorificado meu Pai, vírgula, em que é glorificado meu Pai? Em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Amém? Queridos, vamos explorar um pouquinho desse texto, que eu creio que vai dar continuidade àquilo que a pastora Grace ministrou na semana passada. Queridos, é importante nós separarmos, distinguirmos os personagens aqui. Jesus, falando aos discípulos, ele fala que ele é a videira, o Pai é o agricultor, e lá na frente ele fala: vós sois os ramos. O Senhor, ele fala por meio de parábolas para nos explicar, através das coisas simples, algo espiritual. E obviamente que para nós conhecermos um pouco mais aquilo que Deus está falando, que Jesus está falando, nós precisamos conhecer um pouco do ramo qual ele está tratando. Poda, jardinagem, muitas vezes o Senhor usou a plantação para nos falar a respeito das coisas espirituais. E o Senhor está nos falando aqui de jardinagem, de tratar com árvores, com frutas. E ele está falando de algo muito profundo e espiritual. Ele está falando que existe alguém que está nos observando, ou melhor, que está observando ele. E esse alguém é o agricultor, ou seja, o responsável de todas as coisas, do cuidado e de tratar as árvores. Ele coloca Deus nesse papel. E ele se coloca como aquele que verte a própria vida. E aqueles que estiverem ligados nele, consequentemente, verterão vida. O Senhor ele fala assim: aquele que não der fruto, ou seja, aquele que não estiver ligado em mim ao ponto de receber da seiva, será cortado. Por quem? Por Deus. Mas aquele que está em mim ligado, e como reflexo disso, frutificar, será podado. Existe uma diferença entre ser cortado e ser podado. Muitos de nós, em meia igreja, somos podados por Deus, ou até mesmo pelas autoridades, pelos pastores, pelos pais espirituais, e achamos que estão sendo cortados, e não é isso. Por quê? Porque existe uma diferença entre corte e poda. O corte, querido, é para condenar à morte, no sentido de trazer juízo, desligar, porque senão o galho que está seco, ele começa a contaminar a árvore, então ele precisa ser cortado. E esse então é lançado ao chão, e vem, tomam ele, colhem no chão, porque afinal de contas já está seco, e levam ao fogo. O que o Senhor está falando aqui? Em outras palavras, o Senhor está falando que existe um processo até nós chegarmos ao fogo, ou seja, a condenação eterna e o inferno. O Senhor está falando que, sim, infelizmente, é possível estar ligado a Ele, mas estar seco. Estar ligado a Ele e não produzir fruto. Como, Fernando? Ora, quantos e quantos que vivem na igreja há anos, mas não vivem uma vida e vida em abundância? Quantos e quantos estão no corpo de Cristo, mas não frutificam? E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho do fruto, quais são as evidências? Vivem uma vida, ou melhor, não vivem, sobrevivem. Algo arrastado, algo seco, algo sem expressão de alegria, algo que é uma vida de prática das obras da carne, não a frutificação do fruto do Espírito. Mas é possível permanecer nesse lugar muito tempo? Não. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor está nos explicando. E aqui, querido, eu não estou aqui para aterrorizar, fazer terrorismo gospel. Estou aqui para explicar a palavra, de modo que nós venhamos pegar aquilo que cabe para cada um de nós e nos posicionarmos diante de Deus. Quantos aqui estão entendendo? A Bíblia fala que cada um avalia a si mesmo diante de Deus. Amém? O que o Senhor está falando? O Senhor está falando que existe um processo em estar ligado, mas não frutificar. É uma questão de tempo para secar e aí então ser cortado. E sendo cortado, ser lançado fora. E sendo lançado fora, ser apanhado e lançado ao fogo. Talvez você esteja aqui nessa noite, querido, na condição de estar ligado ao corpo, mas seco. Existe algo na sua vida que por algum motivo interceptou, cancelou, está impedindo que a seiva do Senhor tome a tua vida e faça com que você frutifique. Isso precisa ser resolvido hoje. Pastor, mas que tipo de frutificação que o Senhor deseja que nós venhamos frutificar? Quais são as evidências se eu estou seco e vou ser cortado, ou se estou dando fruto e vou ser podado? Gálatas capítulo 5, por favor. O Senhor nos falou que nós devemos conhecer as pessoas ou quem é quem pelos frutos. Sim ou não? Porque crer em Deus, até os demônios creem. Pregar bem, até o capeta prega. Agora, frutificar, querido, o fruto do Espírito, é só quem está sujeito ao Senhorio de Cristo Jesus. Quem tem relacionamento, quem tem intimidade, quem tem aliança com Ele. Você sabe que aliança significa se tornar um. Só frutifica quem decidiu se tornar um. Eu tô ligado a Cristo. Então esses frutificarão. Olha só, Gálatas capítulo 5, vamos pegar aqui a partir do versículo 16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Não quer viver na obra da carne, existe um caminho: andar no Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito. Em outras versões, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, são naturezas opostas, são inimigos. Amém? porque não façais o que porventura seja do vosso querer. Quantos aqui se recordam como nós iniciamos essa ministração? Da vida do cristão é um ciclo de sair do lugar de governo para deixar que o seu governe. Que a nossa tendência natural, nosso desejo natural é governar, mas nós precisamos lembrar quem governa, amém? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, dois pontos, prostituição, e aqui prostituição não está falando, querido, não está se referindo apenas de vender sexo, se vender, está falando de um relacionamento sexual sem estar debaixo da aliança de Deus, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são discussões, né? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, glutonaria. Esses dias aí alguém me perguntou, pastor, glutonaria é pecado? É pecado, está lá no rol de obras da carne, de Gálatas capítulo 5. Pois é, pastor, mas é tão falar tão pouco, né? Porque afinal de contas o crente ele se satisfaz, né? Se entende como santo, porque não se prostitui, porque não vive na idolatria, porque não vive na feitiçaria e na inimizade. Mas a gente muitas vezes discorda a glutonaria. Isso aqui é para mim, tá? Porque apesar de ter um shape meio magrinho, ao contrário do que a minha esposa fala, né? Porque constantemente ela me lembra que eu estou engordando. Mas eu como bastante. Eu como bastante. Então isso cabe para mim também, amém? E aí ele continua falando assim: e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Querido, essa palavra aqui ela é um complemento de João capítulo 15. Porque está falando, ora, o galho que é seco, ele é o galho que manifesta as obras da carne. E por manifestar as obras da carne, ele é cortado. E se é cortado, é lançado ao fogo. E o que o texto está falando aqui? Está falando que aqueles que praticam tais coisas... não herdarão o reino de Deus. E eu sei que existe uma veia teológica que muitos falam, existe uma diferença em herdar o reino de Deus e ser salvo. Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos colocar aqui tudo num combo, porque, querido, se é para ser salvo, é para herdar o reino de Deus, sim ou não? Você vai ver um clássico que quer estar ali na frente, sim ou não? Você quer ficar lá atrás, na arquibancada, só tendo um relance do espetáculo? Eu quero sentar na frente. Talvez seja muita presunção, mas eu estou aqui perseguindo isso. Amém? Então, se é para ser salvo, amém, Senhor. Antes salvo, lá na arquibancada, no fundão, do que no inferno, obviamente. Mas estamos aqui para, né? VIP, amém? Glória a Deus. Senhor, vamos lá. Queridos, mas o texto liga com... esse texto de Gálatas capítulo 5, ele comunica com João capítulo 15, porque o destino daqueles que estão secos, daqueles que vivem, e por estarem secos, praticam as obras da carne, é não herdar o reino dos céus. Em parábola, o Senhor está nos explicando, são cortados, lançados fora ao fogo. Ele está falando da mesma coisa. Amém? Por outro lado, o 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é, dois pontos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, que é uma gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quis o fruto, nós podemos considerar o conceito de frutificação aos olhos de Deus, nós podemos considerar, poxa, um ministério bem sucedido, uma pessoa que leva muitas outras vidas a Jesus, alguém que tem a capacidade de ministrar e de ensinar e pregar o Evangelho, enfim, nós poderíamos considerar de um modo geral muitas coisas como evidências de que a pessoa tem um relacionamento com Jesus. Mas como eu disse, o diabo também prega e prega muito bem. Saber a Bíblia, ter algumas atitudes de evangélico não nos define como aqueles que frutificam. O que nos define como aqueles que frutificam verdadeiramente, em primeira instância, querido, eu entendo que é nós vertermos o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a gentileza, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. É inevitável. Se eu e você estivermos ligados com Jesus, formos um com Jesus, nós vamos verter essas coisas. Porque é a natureza dele. Que passou a ser a minha natureza. Então todo cristão, querido, ele precisa ser reconhecido pelos frutos. Porque aparecerão muitos falsos profetas que vão falar em nome de Jesus e vão se colocar como o próprio Cristo. Mas falso profeta que não verte o fruto de Jesus. Estão entendendo? E eu vou dizer para você, querido, que durante um bom tempo da minha caminhada com Jesus, após dizer sim, após ser batizado inclusive no Espírito Santo, eu vivi um bom tempo da minha vida, apesar de ter sido encontrado em um batismo do Espírito Santo, que foi uma experiência que me marcou, como falei no início da ministração. Durante um bom tempo, querido, eu vivi os dois mundos. E eu só não me joguei de cabeça na lama no mundo, por quê? Porque eu havia sido marcado de fato por aquele encontro. Mas durante esse tempo onde eu vivi as duas coisas, querendo desfrutar das duas coisas, eu sabia que eu não estava frutificando. Eu sabia que estava em débito diante de Deus. E eu sabia que eu não estava frutificando em débito com Deus, porque eu estava dividido. E quando você está em dois lugares, você não está em nenhum, plenamente. Está entendendo? E chegou um dado momento, querido, que eu precisei decidir ser um, apenas com um, e não com outros vários deuses. E a partir do momento que eu decidi dedicar totalmente a minha vida, eu estou falando aqui do meu testemunho, que obviamente que cada um está olhando para si e se enxergando. O que eu quero dizer é que nós não vamos frutificar enquanto nós não decidimos ser um para valer. Se a Grace decidisse se tornar a minha esposa, aceitando o pedido de noivado, então de casamento, que é simbolizado por essa aliança, mas com a condição de não se entregar plenamente, não se entregar 7 dias na semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano, mas se entregar 6 dias na semana e 1 dia na semana para outros amores, você acha que eu ficaria satisfeito? Você acha que eu estaria totalmente ligado e comprometido com ela? No sentido de que o nosso relacionamento teria sucesso, seria bem sucedido, seria o melhor, a melhor forma de se relacionar com alguém é essa, sim ou não? Não. Por quê? Porque apesar de um estar totalmente comprometido, o outro ainda está dividido. Estou dando um exemplo. O que eu estou querendo dizer, querido, é que o Senhor vai frutificar através das nossas vidas quando nós nos entregarmos plenamente, nos jogarmos de cabeça e nos fazermos um com Ele, plenamente. Então é inevitável. O que vai surgir através de você é aquilo que Ele é: amor, alegria, paz, domínio próprio, gentileza, mansidão, bondade, fidelidade. Estão entendendo? Esses não são cortados, mas são podados. E são podados por quê, Fernando? Para frutificar mais. E de que modo que essa poda acontece? Quando nós somos corrigidos, quando nós somos disciplinados, quando nós somos confrontados. E E Deus pode usar as circunstâncias, Deus pode usar um chefe de trabalho, Deus usa as autoridades espirituais. E muitas vezes que nós encaramos a poda como perda, porque afinal de contas eu estava crescendo, mas agora diminuiu. Perda, ninguém gosta de perder. Mas no reino, em Cristo Jesus, aquele que perde, ganha. Entenda que no reino, que quando nós perdemos, no sendo a vontade de Deus e por ser a vontade de Deus, nós estamos ganhando. Existe uma diferença em ser cortado, como nós já falamos, e ser podado. Talvez você foi muito podado pelos teus pais, mas hoje você é grato. Eu louvo a Deus por uma surra de palha e polenta que eu e meu irmão ganhamos quando nós tínhamos 8 anos. Eu estava com a boca cheia de chiclete, a mandíbula estava doendo, tanto chiclete não botando na boca, desesperado para sugar aquele açúcar todo, o mais rápido possível, do chiclete que nós havíamos acabado de roubar. E aquilo estava, já era uma, hã? É, na padaria lá perto de casa. Quer dizer, aquilo era tão natural, que nós entrávamos lá, pedia licença, melhor, saia correndo, me enchia a mão e saia correndo. E aquilo tinha sido natural, normal. Por quê? Uma mentalidade que precisava ser disciplinada. E depois daquela surra, nós nunca mais fizemos. E talvez se não tivesse aquela surra, nós estaríamos roubando outras coisas. E essas coisas de valores maiores estariam consequências que talvez fizesse com que eu não estivesse aqui hoje. Estão entendendo? Disciplina, correção de quem nos ama é bem-vinda. E não significa, querido, que o pastor não vai errar, não significa que os nossos pais não vão errar. Deus é o único que não erra. Mas nossos pais, nossos pastores, eu, Grace, vamos errar. Mas nós precisamos ser podados, amém? E aquele que é podado frutifica mais. Aí ele continua assim, voltamos lá a João. Capítulo 15, né? Aí ele continua assim, ó. O versículo 4, né? Permanecei em mim e eu permanecer em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? E deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que tentam frutificar aquilo que nós acabamos de ler em Gálatas capítulo 5, ou seja, as evidências de Jesus, encontrando a solução em si mesmo. Quantos aqui já leram um livro de autoajuda? Eu já li livro de autoajuda, não li muitos, mas pelo menos, tive uma experiência com uma leitura. Sabe a questão de você olhar para si mesmo e tentar achar a solução em si mesmo? O Senhor está nos falando que permanecer em mim e eu permanecer em vós, como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo? Querido, eu quero dizer algo para você, que você não vai encontrar a solução em si mesmo. Nós precisamos recorrer a Cristo Jesus. Existe uma música do Alessandro Vilas Boas, e que diz assim: grande amor que me salvou de mim. Nós precisamos dele para nos salvar de nós mesmos. Amém? Aí ele continua assim: se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E esse ano, queridos, esse ano, a pastora Grace ministrou aqui, e compartilhando, né, a respeito de criarmos raízes, e o que se espera de uma árvore frutífera é que ela dê fruto, sim ou não? Sim. E eu tenho expectativa de que esse ano, apesar de um outono, espiritualmente falando, nós demos fruto, demos dar frutos. Eu tenho essa esperança, essa impressão, que será um ano frutífero. Amém? E ele continua falando assim, o 6, o finalzinho do 5, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Essa fala do Senhor, ela sacramenta, sepulta e coloca pá de cal em toda e qualquer expectativa daqueles que creem da autoajuda, no sentido, eu vou encontrar a solução em mim. Sem mim, nada podereis fazer. Se eu pudesse dar uma sugestão, quando chegar lá no céu, falar assim, Jesus, eu posso dar uma sugestão para tentar aperfeiçoar aquilo que é perfeito? Olha a minha presunção, né? Mas, Jesus, a gente poderia falar assim, ó, minha sugestão seria essa. Jesus, se eu poder colocar assim, ó, nada de bom podereis fazer sem mim. Porque não podemos fazer coisa ruim, podemos sim ou não? Na verdade, nós somos bem bons de fazer coisa ruim, né? Nós somos bem expertos em fazer coisa ruim. Mas eu entendo que o texto está falando que nada de bom pode verter de vocês mesmos. Por isso vocês precisam de mim. Aí ele continua falando assim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e o lançam no fogo e o queimam. Amém? Aqui é o caso daquele que foi cortado, né? Existe o cortado, existe aquele que foi podado. O 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Meu Deus, isso aqui é tremendo. Vou repetir para você pegar isso aqui, amém? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será? Amém. Pega isso, querido, guarda isso no teu coração. O versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, vírgula. Em quê? Em que Deus é glorificado? Em que o agricultor é glorificado? Em que deis muito fruto. Nisso nós glorificamos a Deus. Tu quer deixar um pai orgulhoso? É olhar para o filho, olhar para o filho bem perto do pai, mas é tão parecido com o pai. Eu imagino que o pai, né? Se sente orgulhoso. É tão parecida com a mãe. Quando nós frutificamos, Gálatas capítulo 5, amor, paz, mansidão. Porque talvez você possa pensar assim, para mim ser parecido com Jesus, eu tenho que ser alto, magro, com olho verde e cabelo comprido, né? Que nem aquele Jesus da sessão da tarde. Não, Jesus está falando assim, o que define a minha aparência, a evidência de que é meu filho, é o amor, a alegria, a paz, a mansidão, o domínio próprio. Pastor, eu não me aguento. Eu não me aguento, não me aguento, não me aguento. Vai, se liga lá, se torna um, aliancia, larga os outros amores, rejeita o pecado, se enfrenca mais ali na videira, se torna um com ele, então você vai ter o domínio próprio. Ah, pastor, mas a minha natureza é ruim, porque afinal de contas sou um pedrão, sim. Então vai para a cruz todo dia, todos nós temos que ir, até você se tornar maduro como Pedro se tornou. Entregar a vida por amor ao Senhor, amém? Aí ele continua assim, vou repetir, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Por quê, querido? Porque basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Então, se eu e você frutificamos, nós exalamos a essência, a aparência, a pessoa de Jesus. Nós nos associamos com Ele. Por quê? Porque somos um. As pessoas não precisam do Fernando, as pessoas não precisam da Grace, as pessoas não precisam do Ranieri, as pessoas não precisam da Graça, as pessoas precisam de Jesus. E eu não estou falando que nós devemos, então, negar, como irmãos, como corpo de Cristo, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, amém? Só que eu só estou aqui do modo correto, eu só me posiciono no modo correto, no corpo de Cristo, se Cristo estiver governando a minha vida. Estão entendendo? Sabe, queridos? Sem Ele nós nada podemos fazer. E se guardardes os meus mandamentos e permanecerdes no meu amor, assim como também eu tenho guardado os meus mandamentos de meu Pai e o seu amor, permaneço. Queridos, o Senhor aqui, diante de todo o ensino daqueles que permanecem nele e frutificam, o Senhor fala a respeito do amor. A Bíblia diz que aquele que cumpre os meus mandamentos, ou seja, aquele que se dispõe e age como um discípulo, é o que me ama. A evidência de um verdadeiro discípulo é o amor, como nós falamos, é o primeiro item do fruto do Espírito Santo. Então nós podemos pregar muito bem, então nós podemos ensinar muito bem, então nós podemos ser igrejeiros de domingo, vivemos aqui na igreja, mas se não zelarmos amor, algo está errado. Porque isso aqui, querido, algo separado para alguns do reino. Não, para todo aquele que se dispõe a ser discípulo de Jesus. A verdade é que nós só o amamos, ou só expressamos amor, porque Ele nos amou primeiro. E à medida que você se aprofundar na revelação, na experiência de experimentar esse amor, querido, à medida que você vai derramar isso nas pessoas que estão ao seu lado. Pastor, eu sou uma pessoa que não me considero que amo, não consigo amar minha esposa, não consigo amar meus filhos, não consigo amar os meus pais. Simplesmente se torne um com Ele. Simplesmente, querido, aceite fazer uma aliança com Ele, seja fiel a essa aliança, renuncie dia após dia o desejo de governar a própria vida, para que Ele governe a sua vida. E verterá amor, porque isso é natural da parte dele. Deus é amor. Então as pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo. Então a sua esposa vai ver Cristo. Então seus filhos vão ver Cristo. As pessoas do seu trabalho. E as pessoas vão de fato testemunhar um evangelho que funciona. Um evangelho de Cristo, amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. A verdade é que para você não ser cortado, você não, deixa eu falar uma coisa para você. O que é um galho seco? É considerado um galho morto, sim ou não? Um galho seco é considerado um galho morto. A Bíblia diz que o salário do pecado é a? Em outras palavras, o que o Senhor está nos falando? O Senhor está nos falando que o galho é seco porque permanece ou opta pelo pecado. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Todos nós somos falhos e podemos pecar, no sentido de que somos sujeitos. Mas decidir no pecado é decisão. Pastor, mas eu já tentei. Pastor, mas eu já me esforcei. Pastor, mas eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer comigo mesmo. Peça socorro como nunca antes. Venha para esse altar como nunca antes. Já chegue a nós pastores como nunca antes. Melhor, mais do que tudo, já chegue a Cristo Jesus como nunca antes. E o pecado na minha vida, na sua vida, vai se tornar algo repulsivo. E nós mesmos vamos decidir cortar. Não porque nós somos bons, mas pelo fato de nós estarmos ligados a Ele, a natureza dEle vai fazer com que nós rejeitemos aquilo que não pertence a Ele. Então aqui nessa noite, de diversas formas eu falei a mesma coisa. Estarmos ligados a Cristo. E para estar ligado a Cristo totalmente, querido, é necessário rejeitar outros amores. Isso é algo que só você pode fazer por você mesmo. E você sabe quais são as coisas que te separam do Senhor. Você sabe quais são as coisas que te impedem de frutificar. Se você deseja frutificar, você precisa se tornar um com Ele. De cabeça. Não é 99%, não é 98%, não é 70%. É plenamente. É se tornar um. É inevitável, você vai frutificar. E você que até então se acostumava, se via com uma aparência seca de morte, vai se impressionar a respeito de quem você é, de quem você se tornou. Se você deseja isso nessa noite, você que já está ligado a Cristo, você que está frutificando, talvez o Senhor esteja te podando em um tempo. Entenda, é para você frutificar mais. Você que já está frutificando, entenda, é para a honra e glória do Pai, não a sua glória. Porque nisto é glorificado o Pai, em quem dei bons frutos. Toda glória que eu e você recebemos, querido, tem um endereço, e não é o seu CPF. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. Mas talvez você esteja aqui nessa noite se sentindo seco, morto. E se morto porque de alguma forma está negociando com o pecado. E se morto porque de alguma forma está ligado ao pecado. Mas se você deseja se desligar do pecado, firmar uma aliança com Ele, frutificar para a honra e glória do nome dEle, eu quero